Senhoras e senhores deputados, o período legislativo deste mês de novembro reveste-se de uma grande importância, uma vez que serão debatidos e votados o Plano Regional Anual e o Orçamento para 2015. Estas matérias regem-se pelos artigos 163 a 165 do nosso regimento e os tempos foram definidos pela Conferência de Líderes. Para o debate na generalidade, os tempos são os seguintes. O Governo Regional e o Partido Socialista dispõem de 245 minutos, PSD 160 minutos, o CDS 50 minutos e as representações parlamentares 15 minutos. Para a apresentação destes instrumentos, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente do Governo.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Membros do Governo. Iniciamos hoje a discussão da proposta de Plano Anual e de Orçamento da nossa região para 2015. Estes documentos visam, em primeiro lugar, assegurar o cumprimento dos nossos compromissos com os açorianos. Ouvimos, como sempre fizemos, os partidos políticos e as organizações representativas dos empresários e dos trabalhadores, recolhendo sugestões que em vários domínios conduziram a melhorias que ainda poderão ser mais aprofundadas no âmbito do debate que agora iniciamos e do acolhimento de propostas de alteração que os seus deputados entendam fazer. O Orçamento e o Plano de Investimentos de 2015 corresponde ao segundo ano de aplicação da nova Lei de Finanças Regionais. Ao contrário do que alguns tentaram fazer parecer, esta nova lei reduziu efetivamente os recursos financeiros disponibilizados à região pela República. Da conjugação da variação das receitas fiscais efetivamente geradas no correspondente ano e das transferências do Orçamento de Estado, resultou que este ano uma redução de 27 milhões para os Açores. Afirmar que os Açores beneficiaram de mais receitas fiscais, mas omitir que as transferências do Orçamento de Estado são reduzidas em 67 milhões de euros não foi um contributo sério para o debate protagonizado por alguma oposição. A conclusão é simples. Com a nova Lei de Finanças Regionais imposta pela República, os Açores ficam com menos dinheiro para o Governo da República poupar nas transferências para os Açores. Mas este conjunto de documentos, plano e orçamento, é também o terceiro a ser aprovado após a assinatura do Memorando de Entendimento com a República. É, pois, também o momento para fazer o balanço desses mesmos documentos. Há 2 anos, alguns, sempre os mesmos, afirmavam que o Memorando de Entendimento com a República punha em causa a nossa autonomia, exigia que o Orçamento da Região tivesse um visto ou aprovação prévia da República, implicaria o despedimento de funcionários públicos e até do fim dos complementos remuneratórios e sociais que os Açores beneficiaram. Tudo isto foi afirmado sem fundamento em plena campanha eleitoral. Hoje, com este plano e orçamento, demonstramos mais uma vez que afinal nada disto se verificou e que, como sempre dissemos, mantemos intacta a nossa autonomia, a estabilidade da nossa administração pública e a possibilidade não só de manter, mas reforçar, como está previsto no orçamento para o próximo ano, uma via açoriana de apoio às famílias e às empresas. Para bem dos Açores e dos açorianos, mais uma vez falharam nas suas previsões aqueles que pretendiam puxar os Açores para baixo. O orçamento e o plano de investimento que vos apresentamos pretendem dar continuidade à política de estabilidade das finanças públicas regionais, num quadro que tenha assegurado a sustentabilidade da região, pesem os constrangimentos que nos afetam. Esta realidade tem sido sistematicamente confirmada e consolidada por todas as entidades nacionais e europeias, como a Comissão Europeia, o FMI, o Banco Central Europeu, o Instituto Nacional de Estatística, o Tribunal de Contas e o Banco de Portugal. Os resultados evidenciados pelo Governo dos Açores tem demonstrado um sentido de equilíbrio muito grande e, portanto, em contínuo equilíbrio orçamental, não é uma constatação feita pelo Governo dos Açores, mas sim uma citação do líder nacional do PSD, Pedro Passos Coelho, feita recentemente na Ilha do Pico. É esta a avaliação que o Governo da República faz da gestão das finanças públicas regionais, o que, aliás, confirma nos dados recentemente divulgados pelo INE e pelo Banco de Portugal. Efetivamente, em relação ao último ano, o Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal confirmaram que os Açores, em termos de novo sistema contabilístico europeu, SEC 2010, que alargou e tornou mais abrangente o perímetro da administração pública, as necessidades líquidas de financiamento da região representaram no último ano apenas 0,18% do nosso produto interno bruto, enquanto no país ultrapassou 4,9% do PIB nacional. Ou seja, comparando com o país, os Açores registaram no último ano um saldo orçamental 27 vezes superior em relação ao correspondente nível de produção. Estes dados, recentemente publicados, também desmentiram categoricamente aqueles que afirmavam que os resultados financeiros dos Açores se deviam a um processo de desorçamentação, pois o novo sistema contabilístico europeu, SEC 2010, passou a integrar mais empresas públicas como os hospitais EPE, a SPRI, entre outras. E ao contrário do que alguns afirmavam, contabilizada essas empresas públicas no último ano, o saldo orçamental da região não só se manteve, como até melhorou 900 mil euros. Foi, pois, mais uma falácia que caiu, a bem dos Açores e para desgosto de alguns. Os Açores hoje já não constituem qualquer peso ou encargo em termos percentuais para a consideração das contas públicas nacionais. E este é um património que, além de orgulhar os açorianos, deve essencialmente constituir-se como capital fundamental na defesa dos Açores e dos açorianos, sempre que as visões centralistas se tentarem impor ou que os interesses dos Açores estiverem em causa. Longe vão também os tempos em que a montante da dívida pública era objeto de dúvida, levando alguns a anunciar, no habitual frenesim pré-eleitoral, valores de dívida pública que, afinal, veio a confirmar-se, eram mais de 4 vezes superiores à realidade. Foi mais uma vã tentativa para atacar o Governo, tentando prejudicar os Açores e os açorianos. Mas, felizmente, não conseguiram. E todas as entidades nacionais e internacionais confirmaram de forma sistemática a realidade das finanças públicas regionais apresentadas pelo Governo dos Açores. Mas o Governo dos Açores não encara a sustentabilidade e o equilíbrio das finanças públicas regionais como o seu objetivo final. Para nós é, sim, um instrumento que nos permite reforçar e consolidar uma via para apoiar os açorianos. Para o Governo dos Açores, os açorianos não são números nem estatísticas. Não reduzimos a política à dimensão de uma folha de cálculo, mas utilizamos, sim, o rigor e o equilíbrio das finanças públicas para reforçar o apoio aos açorianos e desenvolver a nossa região. Queremos ter finanças públicas sólidas para poder apoiar mais as famílias e as empresas e não conseguir o equilíbrio das finanças públicas à custa do sacrifício dos açorianos. No entanto, é bom que estejamos todos convictos de que o esforço e o contributo que os Açores fizeram nos últimos anos para a consolidação orçamental do país foram superiores, em termos comparativos, ao verificado no resto do país, tendo para o efeito a região abdicado de um nível acrescido de despesas e de investimentos. E, efetivamente, é bom lembrar que se no último ano os Açores tivessem o mesmo déficit face ao correspondente nível de produção de que aquilo que se verificou no país, teria sido possível aumentar o investimento público e o apoio às famílias e às empresas em 170 milhões de euros, só num ano, repito. Importa, pois, questionar se devemos continuar a impor a nós próprios o nível de solidariedade orçamental para com o país superior àquilo que o restante território nacional assume, abdicando assim os Açores da obtenção de financiamento adicional que permitiria um significativo acréscimo no investimento e o correspondente impacto na criação de mais emprego. Nós não nos devem bastar os elogios generalizados pela boa gestão das finanças públicas regionais. Importa que esse reconhecimento se materialize em benefício dos Açores e dos açorianos. Mas também não permitiremos que aqueles que num passado recente desmereciam a situação financeira dos Açores, agora, curiosamente, justifiquem com a boa situação das finanças públicas regionais a inviabilização da reposição das transferências que nos foram retiradas. A adoção de políticas de apoio às famílias e às empresas tem sido possível nos Açores exatamente pela sustentabilidade das nossas finanças. Em 2015, possibilitaremos assim que as famílias açorianas recebam mais 49 milhões de euros de rendimento líquido de trabalho que se vivessem no continente ou na Madeira, ou que paguem menos 64 milhões de euros na aquisições de bens e serviços consumidos na região do que se o fizessem no resto do país. É esta uma via açoriana que permite também que os funcionários públicos nos Açores tenham uma remuneração complementar que represente um acréscimo de rendimento face à remuneração que teriam no resto do território nacional. Que os pensionistas beneficiem de um acréscimo de 26 milhões de euros nas suas pensões do que se vivessem no continente ou na Madeira. Ou que tenham um apoio adicional de 22 milhões de euros no apoio social, como, por exemplo, na aquisição de medicamentos e no abono de família, entre outras medidas sociais e de apoio ao emprego, do que teriam no resto do país. É também a via açoriana que construímos, que assegura que às nossas empresas mais 35 milhões de euros de proveitos resultantes da menor incidência do IRC e dos impostos especiais sobre o consumo e que garante que os açorianos possam pagar menos 30 milhões de euros em combustíveis do que no restante território nacional. Estas medidas, a via açoriana que construímos e reforçamos, asseguram só no próximo ano apoios e benefícios às famílias e empresas açorianas de mais 230 milhões de euros que teriam se vivessem na Madeira ou no continente português. Alguns dirão, como sempre, que 230 milhões de euros são pouco e que querem mais, mas são os mesmos que, quando tiveram maioria nesta Assembleia, sempre inviabilizaram estas medidas. E quando estão na República, cortam exatamente naquilo que o Governo dos Açores cria e reforça. Esta via açoriana é um património dos açorianos, que foi criado e consolidado e que iremos em 2015 não só manter, como reforçar nos limites dos nossos recursos e das nossas competências. É a nossa tarefa de todos os dias fazer tudo o que for necessário para apoiar as famílias e as empresas açorianas, proteger o emprego e estimular a atividade económica. Foi por isso que, por exemplo, assegurámos a estabilidade do rendimento dos funcionários públicos através da remuneração complementar, ao mesmo tempo que aumentámos de forma significativa o plano de investimentos públicos para o próximo ano, que assim esperamos irá estimular a atividade económica, criar emprego e dinamizar a economia. Para o Governo dos Açores, os funcionários públicos não são um custo que imposta diminuir ou um inimigo que urge combater. Nos Açores, os funcionários públicos são um elemento essencial e imprescindível na melhoria da qualidade da prestação de serviço público que queremos continuar a empreender. Por isso, não aplicaremos na região o regime de mobilidade especial, requalificação profissional. Nem procederemos ao despedimento de funcionários públicos. E vamos continuar a efetuar todas as contratações ou renovações de contratos que sejam necessários para assegurar um serviço público de qualidade e de proximidade e onde os funcionários públicos se sintam como aliados e não como obstáculos. Para o Governo dos Açores, a qualidade da prestação das funções de Estado deve ser melhorada e aprofundada e não destruída. Por isso, não aceitaremos que, sob capa de pretensa reforma do Estado, se destrua um Estado social que constitui a pedra basilar da nossa democracia e demorou gerações a construir. O orçamento que vos apresentamos ascende a 1.386 milhões de euros e, se excluirmos as operações extra-orçamental, o valor atinge 1.187 milhões. Este orçamento consolida a autonomia financeira da região, sendo que as receitas próprias já representam mais de 60% do total das receitas efetivas, mais 20% quando iniciámos esta legislatura. E registra um aumento do peso das despesas de investimento em detrimento das despesas de funcionamento. A diminuição das despesas de funcionamento assenta nas despesas correntes da administração, que, excluindo as transferências para o Serviço Regional de Saúde, irão registrar uma redução de cerca de 5 milhões de euros face aos valores apresentados em 2014, perseguindo-se assim a contenção da despesa pública para que a administração continue a despender cada vez menos com o seu funcionamento e os açorianos possam assim dispor cada vez de mais recursos. Destaca-se a forte representatividade das despesas em funções sociais, com uma redução global de 713 milhões de euros, representando 62% da estrutura da despesa, evidenciando os setores da educação e da saúde, para os quais são canalizados 83% das verbas afetas às funções sociais. O esforço de rigor e contenção da despesa corrente, ainda mais significativo quanto as receitas correntes serão superiores em 172 milhões de euros às despesas correntes, o que representa um contributo decisivo para a região poder aumentar significativamente o investimento público e assim assegurar a concretização dos investimentos estratégicos previstos para esta legislatura. Os documentos que vos apresentamos pretendem assegurar um aumento muito significativo do investimento público, como um contributo decisivo para a retoma económica, para o crescimento do emprego e para o reforço de apoio a quem mais precisa. Quando assistimos em nosso país e um pouco por toda a Europa a uma retração do investimento público, é ainda mais significativo este enorme esforço que fazemos de aumentar em 70 milhões de euros o investimento público, o que representa um acréscimo de 13%. O valor do investimento público previsto para o próximo ano ascende a 731 milhões de euros, dos quais 489 são financiados diretamente pelo Orçamento da Região. A dotação financeira para afeta o objetivo de aumentar a competitividade e a empregabilidade da economia regional, representa cerca de metade do valor global do investimento e corresponde a 349 milhões de euros. As áreas de intervenção que concretizam o objetivo de promover a qualificação e a inclusão social representam 24,1% do investimento e correspondem a investimento de 176 milhões de euros. O objetivo de aumentar a coesão territorial e a sustentabilidade foi dotado com 203 milhões de euros e representa cerca de 28% do total do investimento. O investimento no programa de transportes e infraestruturas tecnológicas registra um aumento de 27%. A solidariedade social será acrescida de mais 17%. A educação, ciência e cultura terá um incremento de 17%. A competitividade empresarial e emprego cresce 9%, sendo que os sistemas de incentivo ao investimento privado terão um aumento de 46%, a promoção do desenvolvimento turístico mais 18% e o investimento em infraestruturas rurais e florestais tem disponível mais 14%. São estas as nossas prioridades estratégicas, que definimos de forma clara e rigorosa nos documentos que vos apresentamos e que asseguram os investimentos do Plano Regional para 2015, os quais esperamos que possam contribuir para incrementar a retoma económica e, por consequência, a consolidação das empresas, a estabilização do rendimento das famílias e a criação de mais emprego. Alguns dirão, como sempre, que é pouco, mas são os mesmos que votaram contra a reposição das transferências do Estado que foram retiradas à região, alegando, imagine-se, que os Açores têm muito dinheiro. Com o objetivo da dinamização da atividade económica, demos início à execução da Agenda Açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial, desenvolvendo medidas de caráter estrutural com as quais se pretende melhorar o nível de competitividade das empresas, proporcionar melhores condições de empregabilidade e, deste modo, impulsionar o crescimento da economia açoriana a médio e longo prazo. Apenas no âmbito da execução dessa agenda foram já diretamente beneficiados 21.035 açorianos, apoiadas 1.732 empresas e criados diretamente 2.173 novos postos de trabalho. Para assegurar a sua plena execução, aguardamos pela operacionalização do novo quadro comunitário de apoio, de modo a iniciar a execução das mais estruturantes e importantes medidas previstas nesta agenda, nomeadamente a nova política de apoio às empresas e ao emprego, consubstanciada no novo sistema de incentivos Competir Mais. Este novo sistema de incentivos, apoiado por todos os parceiros sociais, irá assumir um papel crucial na nova dinâmica da economia regional, contribuindo de forma conjugada para mutações essenciais no panorama empresarial. A transformação do padrão de especialização da economia, a crescente incorporação nas empresas de fatores dinâmicos de competitividade, o fomento de projetos de investimento de caráter estratégico e a promoção da produtividade pela percussão da eficiência coletiva nas vertentes da cooperação empresarial e da articulação destas com as infraestruturas de suporte a entidades do sistema científico e tecnológico constituem-se os pressupostos de base em que assenta esta nova política de incentivos. A melhoria da competitividade da economia regional terá de ser baseada no reforço da capacidade concorrencial do nosso tecido empresarial e na relevância do valor económico dos nossos recursos endógenos. O alargamento da base económica de exportação constitui uma aposta decisiva do novo programa Competir Mais, privilegiando todos os projetos de investimento dirigidos à produção de bens transacionáveis, inseridos na criação de valor associado a recursos endógenos e a serviços de valor acrescentado corporizam as três grandes áreas temáticas de especialização prioritária para o desenvolvimento dos Açores: o setor agroalimentar, o turismo e a economia do mar, considerando-se paralelamente outras vertentes como a indústria transformadora, a economia digital e a logística. A nova política de incentivos apoia também o reforço do comércio intra-regional e as competências de exportação, favorecendo a penetração e o posicionamento das empresas açorianas no mercado global. Torna-se, de igual modo, necessário melhorar o contexto em que as nossas empresas desenvolvam a sua atividade, incentivando processos de cooperação e de ações coletivas, a desenvolver economias de aglomeração que respondam a iniciativas de resposta a riscos e oportunidades comuns. Nesse sentido, foi criado, no Competir Mais, uma linha de apoio especificamente dirigida à melhoria da eficiência empresarial. A requalificação do tecido urbano será alvo de particular atenção, em que a nova linha de apoio ao urbanismo sustentável integrado vai certamente contribuir para uma intervenção vasta e abrangente nos centros urbanos, através de uma abordagem integrada e inovadora, visando a dinamização da atividade empresarial e a revitalização de espaços urbanos em que a mesma se desenvolve. Paralelamente aos sistemas de incentivo e aos sistemas de incentivos, inovaremos na implementação em 2015 de instrumentos financeiros públicos de financiamento das empresas para estímulo, incentivo e orientação do investimento empresarial. As empresas açorianas terão à sua disposição, muito brevemente, o mais abrangente, inovador e intenso sistema de apoios do país, constituindo-se assim como um fator adicional para a sua competitividade. Mas o aumento muito significativo do apoio disponibilizado às empresas enquadra também o novo paradigma, a diferenciação da intensidade do apoio, não em função do volume de investimentos, mas em função dos resultados, da eficácia e da eficiência desses investimentos, medidos pelo valor criado para a economia e pelo emprego criado pelas empresas. E para reforçar ainda mais o apoio às empresas para criarem mais emprego, introduzimos mais uma inovação nos novos sistemas de incentivos. As despesas com os novos trabalhadores a contratar serão comparticipadas neste novo sistema de incentivos em igualdade de circunstâncias com qualquer outra componente do investimento. Esta nova medida, totalmente inovadora no contexto nacional, permitirá potenciar, de forma muito significativa, a criação de emprego pelas empresas. A profunda reforma do sistema de incentivos às empresas, a entrada em funcionamento do novo quadro comunitário de apoio, que irá introduzir na economia açoriana mais de 1.500 milhões de euros a partir do próximo ano, e o reforço do investimento público previsto no plano de investimentos da região, associados à execução dos 581 novos projetos de investimento das empresas que deram entrada só no primeiro semestre deste ano, num valor de 188 milhões de euros e que prevêem a criação no futuro de 1.423 novos postos de trabalho, permitirão consolidar o facto dos Açores serem a região do país onde comparativamente mais empresas são criadas por cada empresa que fecha, o dobro do verificado a nível nacional. A conjugação destas realidades com o incremento que já se verifica do consumo interno e do aumento das exportações, bem como a nova política de financiamento do Banco Central Europeu e as boas perspectivas de incremento do investimento externo na região, asseguram o início de uma retoma progressiva, sólida e sustentada da atividade económica nos Açores. É este o nosso caminho, a retoma, a inovação, a reestruturação e a renovação da nossa estrutura produtiva, criando condições para que, de forma progressiva, consolidar a criação de mais emprego nos Açores. Conscientes das dificuldades, o Governo dos Açores elegeu como desígnio o combate ao desemprego, não só criando um conjunto vasto de medidas de apoio ao tecido empresarial e de requalificação dos trabalhadores, como alocando a essas medidas o máximo de recursos possíveis. Partilharam já deste nosso esforço os 3.819 açorianos que, através do Programa de Aquisições Básicas de Competências, obtiveram a escolaridade mínima, conferindo-lhes maiores possibilidades de acesso ao mercado de trabalho. Os 885 jovens açorianos que, através do Programa de Integração de Estagiários, asseguraram emprego em empresas regionais após a conclusão dos seus estágios. Os 892 açorianos que, no âmbito do apoio do Programa Integra, foram contratados por empresas que aumentaram o seu quadro pessoal. Os 131 açorianos que já criaram o seu próprio emprego através do programa CPE Premium. Os 264 açorianos que mantiveram o seu emprego através do programa de estabilização do emprego, entre muitas, muitas outras medidas e muitos outros açorianos. Todo este esforço dos açorianos e das empresas contribuiu para que, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, existissem agora menos 2.441 açorianos desempregados do que havia há um ano e mais 2.158 açorianos a trabalhar. O crescimento do emprego nos Açores, face ao período homólogo do ano anterior, foi o maior verificado desde 2009, o que demonstra uma recuperação consistente da criação de emprego nos Açores. Esta convicção é ainda reforçada com os dados revelados na passada sexta-feira pelo Governo da República, segundo os quais se verifica uma diminuição no último ano de 11% dos desempregados inscritos nos Açores no Centro de Emprego, sendo que, pelo nono mês consecutivo, em que se verifica uma redução de desempregados inscritos. No entanto, não estamos satisfeitos. Porque cada desempregado é ainda um problema que nos exige uma solução que pretendemos encontrar. Os desempregados dos Açores não são números, são pessoas que merecem uma resposta eficaz e rápida. Os açorianos desempregados não são uma estatística, são vidas que urge dar mais sentido. Os açorianos desempregados não são arma de arremesso político, são famílias que merecem ter um futuro melhor e cujos sonhos urge concretizar. Os açorianos desempregados são, por tudo isto, a nossa principal prioridade e a promoção da criação de emprego constitui o fundamento das nossas políticas públicas de investimento. Cada açoriano que recupera o emprego dá-nos mais energia e convicção para reforçar a ação proativa de proposição de políticas, de medidas que contribuem positivamente para a projeção de soluções para os açorianos que ainda não conseguiram emprego. É com este espírito positivo de puxar os Açores para cima que o Governo dos Açores irá continuar a implementar todas as medidas, a montante e a jusante, no limite dos nossos recursos e das nossas competências, para contribuir que a alegria que os 2.153 açorianos que recuperaram o emprego no último ano seja tão bem sentida pelos 19 mil açorianos que ainda não têm emprego. Reafirmamos sem hesitação a firme disposição de tudo fazer, no limite das nossas competências e dos nossos recursos, para apoiar as famílias e as empresas açorianas. O Governo dos Açores também assume, com humildade, que pode não ter conseguido fazer tudo quanto pretendia fazer, mas não aceita dar por perdida nenhuma de todas as batalhas que tivermos de ser travadas pelos Açores e pelos açorianos. E é isso que nos importa. É isso que importa aos açorianos. E é isso que nos deve mover a todos, exigir o melhor de todos. Muito mais importante do que sentidos de votos, que não influenciam em nada a viabilização dos documentos que hoje vos apresentamos, o que pretendemos é que todos possam contribuir de forma rigorosa, construtiva e dando o melhor do seu esforço para construirmos propostas ainda melhores e que respondem ainda mais às necessidades dos açorianos. Os açorianos não compreenderão quem abdica de apresentar alternativas, quem abdica de propor soluções ou quem abdica de ter ideias. Nem os açorianos aceitarão quem pretende desresponsabilizar-se das suas obrigações. Os nossos empresários, as nossas instituições, a nossa juventude, os nossos idosos e as nossas crianças merecem ter confiança no futuro. Nós todos temos a responsabilidade de mostrar que somos capazes de consolidar a retoma do desenvolvimento da nossa região. Porque os Açores, minhas senhoras e meus senhores, como escreveu Natália Correia, são a nossa certeza de traçar a glória de um povo. E é por isso que os açorianos contam connosco e vamos continuar a trabalhar para ganhar o futuro da nossa terra.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Entramos agora no período de esclarecimentos e debate. A mesa já tem várias inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Freitas.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. lutamos contra tudo e contra todos, até contra o nosso partido a nível nacional, para que os açorianos pagassem menos impostos. E podemos assegurar que em 2015 os açorianos podem pagar impostos mais baixos no IVA, no IRC e no IRS. Conseguimos. Foi uma vitória dos açorianos pela nossa mão. E é bom lembrar a todos que na altura da governação de José Sócrates, com o presidente Carlos César nos Açores, no dia 4 de maio de 2011, o presidente Carlos César, no seguimento do acordo assinado entre José Sócrates e a Troika, e que previa que os açorianos iriam pagar mais impostos, previa que os açorianos iam pagar mais impostos e que os Açores iam ter menos 20 milhões de euros de transferências, eu repito, este acordo que previa que os açorianos iriam pagar mais impostos e que as transferências para a região iam diminuir em 20 milhões de euros, Carlos César, presidente do Governo Regional, na altura Sérgio Ávila, vice-presidente, e Vasco Cordeiro, secretário, dizia que não tinha problema nenhum, desvalorizava, não tinha problema os açorianos pagarem mais impostos, não havia problema a região receber menos 20 milhões de euros de transferências. Agora, senhoras e senhores deputados, que os açorianos podem pagar menos impostos e que o Governo Regional vai receber mais 43 milhões de euros de receitas fiscais, agora é que temos um problema financeiro nos Açores, agora é que temos um problema, não queremos que os açorianos paguem menos impostos. Senhoras e senhores deputados, nós já o dissemos e repetimos. Preferimos um euro nos bolsos das açorianas e dos açorianos, das empresas dos Açores, que nos bolsos do Governo Regional. E é isso que está em causa. Mais uma questão importante. Não vem nem menos um euro para os Açores, como aconteceu no tempo do consulado de Sócrates e César. Não vem nem menos um euro. O dinheiro vem sempre para os Açores. Só que em vez de ficar nos bolsos do Sr. Vice-Presidente Sérgio Ávila, fica nos bolsos das açorianas e dos açorianos. E, senhoras e senhores deputados, fiquei pasmado com o discurso do Sr. Vice-Presidente a abrir este plano de orçamento. Parecia, de facto, a orquestra do Titanic quando o navio se afundava. Nem uma palavra, como deve ser, sobre os desempregados. Um desemprego que cada vez diverge mais da nível nacional. Nem uma palavra sobre os dois terços de açorianos, nem uma palavra sobre os dois terços de açorianos que vivem com menos de 530 euros por mês no limiar da pobreza, portanto. Nem uma palavra sobre os dois terços de crianças das nossas escolas que necessitam de apoio da ação social escolar. Nem uma palavra sobre os 40% de desemprego jovem que temos nos Açores. Senhoras e senhores deputados, desta maneira, só anunciando o maior plano de sempre, é o maior plano de sempre, como se tudo fosse cor-de-rosa, estamos na maior crise social e económica de sempre nos Açores. E sobre isto, nada de novo traz o Governo. E, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, aquilo que para nós é importante sublinhar também é que a este Governo não faltaram oportunidades. Não faltou diálogo entre com os outros partidos, contributos às dezenas dos outros partidos, diálogo social, colaboração de toda a gente. Não faltou dinheiro, nunca faltou nada. Tanto é que anunciava o maior plano de sempre, é o maior plano de sempre. O que faltou foi a capacidade para ajudar os açorianos e as açorianas. E é por isso que nós, tendo dado todas estas oportunidades, para que o Governo não se desculpasse, para que não houvesse obstaculização, hoje podemos dizer que não vai ser esta governação socialista que vai resgatar as vítimas da governação socialista. E, senhoras e senhores deputados, queixam-se às vezes da falta de dinheiro. Dizem que as oposições não apresentam propostas. Não é verdade. são às dezenas, ainda recentemente com o pacote social, ainda agora para o plano e orçamento. E em relação a isso, eu escuso-me de gastar tempo. Faço minhas as palavras de António Costa relativamente ao Orçamento de Estado e às suas propostas. Mas, em concreto, em relação às nossas, aquilo que tenho a dizer é que elas abrangem 80 mil açorianos em situação de fragilidade, que se somam aos apoios do nosso pacote social. E isto apenas, Sr. Deputado Francisco César, com três casas de autonomia em termos financeiros. Veja lá. E é por isto, senhoras, Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, neste momento a nossa prioridade é o social. Neste momento também a palavra é de dar um sinal de esperança às açorianas e aos açorianos. Este sinal de esperança que tem de ter algumas consequências, que vai ter certamente consequências, com pagando menos impostos, tendo tarifas aéreas mais baixas, tendo o salário mínimo acrescido e tendo os fundos comunitários finalmente a rolar. E todas estas situações, que são um sinal de esperança para as açorianas e para os açorianos, podemos dizer que existem apesar do governo socialista. Mas apesar do governo socialista, nós estamos aqui ao lado dos açorianos para tentar procurar um futuro melhor. Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, nós vivemos tempos conturbados, tempos especiais. Tempos em que as pessoas esperam dos seus representantes, daqueles que têm uma competência delegada para agir, para trabalhar em seu nome, têm uma especial responsabilidade nas suas palavras, nos seus atos, porque eles são escrutinados mais do que nunca nestes tempos de dificuldades. Por isso, cada palavra que nós dizemos nesta Câmara, cada ação que tomamos nela e fora dela tem um especial significado. Daí a responsabilidade que nos é incutida e que temos que estar à altura dela. Nós temos problemas na sociedade açoriana muito maiores do que a pequena trica partidária, do que a crítica pela crítica, do que tentar ganhar dividendos políticos com comparações, com bocas que são perfeitamente distantes. Nós temos um trabalho acrescido porque há muitos desempregados que merecem a nossa atenção. Porque há muitas pessoas que caíram fora da rede social que o Governo da República estabeleceu e que necessitam também da nossa ajuda. Porque há muitas empresas que estão passando por dificuldades. Há um trabalho que tem que ser feito por esta Câmara, por este Governo, que exige o melhor que nós, enquanto responsáveis políticos, temos para dar. Eu bem percebo a tentação de cada um dos seus deputados de mandarem as bocas para tentar perturbar a intervenção. Mas nós estamos a falar de algo sério. Nós temos um trabalho acrescido a fazer. Nós temos que trabalhar para as empresas, temos que ter um documento com uma orientação específica para cautelar os problemas a que estamos sujeitos. Para as empresas, para a competitividade que necessitam de aguentar esta tormenta, nós focamos as nossas prioridades. Nós aumentamos em mais de 46% o sistema de incentivos para as empresas. Nós aumentamos mais, temos mais de 50% para o apoio à competitividade. Nós temos mais de 25% para trabalhar na inclusão social, para trabalhar também infraestruturas que trazem emprego à nossa terra. Senhor Deputado, nós temos um caminho para a nossa autonomia. Um caminho que também conta com o vosso contributo. Nós necessitamos da vossa ajuda e do vosso trabalho para melhorar a nossa ação. Nós não podemos estar dependentes do dia-a-dia da política, em que muitos dos senhores se comportam como se fosse um catavento da opinião pública, em que, quando é fundamental criticar o governo dos Açores para obter votos e criticar as suas finanças públicas, criticam-no dizendo que as finanças públicas açorianas estão em calamidade. Mas quando vos convém, quando convém à oposição dizer que as finanças públicas estão em excelentes condições para evitar que seja reposto 37 milhões que nos foram tirados pelo Governo da República, os senhores não têm qualquer tipo de problema em o fazer. Mas vamos, os senhores, e posso dizer-vos que há coisa de 5 minutos foi chumbada na Assembleia da República a proposta de alteração do Partido Socialista à Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Uma lei que previa, tal como nós defendemos no passado, a reposição do diferencial fiscal para 30%. Mas uma lei que defendia também, uma alteração à lei que defendia também, a reposição dos 37 milhões que nós protestamos por nos tirarem no passado. É curioso dizer, e é curioso verificar, que Passos Coelho, quando veio aos Açores anunciar a possibilidade do aumento do diferencial fiscal, referiu que iria fazê-lo, mas ao mesmo tempo o aumento do diferencial fiscal não iria ter implicações na receita do Estado. E porquê é que Passos Coelho disse isso? Porquê é que Passos Coelho referiu que poderia baixar os impostos nos Açores, ou poderia delegar a esta Câmara essa possibilidade, mas que no país a carga fiscal até iria aumentar? Por uma razão muito simples, senhoras e senhores deputados. Porque o Governo da República sabia que estaria a poupar, ou seja, que nós teríamos o mesmo nível de impostos que tínhamos o ano passado, mas com o Governo da República a poupar 37 milhões. E nesta matéria, os senhores são responsáveis. São responsáveis porque chumbaram uma norma que permitia que isso acontecia. E nós sempre, sempre referimos que este valor não nos devia ser retirado. Estamos, portanto, numa altura em que isto que exige muito de todos os açorianos, que exige muito dos seus representantes, que mais do que nunca estão no centro da sua atenção. Uma altura em que nos devemos estar unidos não pela vontade de ter votos, mas pela ambição de fazer tudo para que os Açores não sejam prejudicados. E é isso que o Partido Socialista fez então, é isso que o Partido Socialista continuará a fazer. E é isso que o Partido Socialista conta que o maior partido da oposição faça também. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Aníbal Pires.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. Pela avaliação que fazemos dos documentos em análise e na sequência da intervenção da apresentação do seu vice-presidente, aquilo que a representação parlamentar do PCP poderá dizer é que aquilo que nos trazem aqui, aquilo que o Governo da Região Autónoma dos Açores nos traz aqui, é uma velha receita. É mais do mesmo. E que a via açoriana para o desenvolvimento tem, de facto, apenas uma direção, segue apenas uma direção, que é a direção de entregar dinheiro às empresas. Faltando-lhe aquilo que é essencial, não é mau, mas é que o seu vice-presidente referiu que era para as empresas e para as famílias. Mas as famílias precisam, sobretudo, é não de políticas de assistencialismo, mas precisam de trabalho, precisam de emprego, emprego justamente remunerado, emprego com direitos. E vejamos porque é que o PCP diz que esta não é a via para o desenvolvimento. Não é a via para o desenvolvimento, porque falta aqui uma variável que é fundamental, que é a variável da distribuição dos rendimentos. Enquanto não for alterada a política de rendimentos e distribuição de riqueza, não é possível que se caminhe para um desenvolvimento equilibrado e, socialmente justo. E eu dou aqui apenas um exemplo. Dizia o deputado Francisco César, pondo como uma grande... a grande questão deste orçamento é o aumento de 46% de apoio às empresas. Isto é, as empresas são fortemente apoiadas. Aliás, agora no Competir Mais, e palavras do seu vice-presidente, que já hoje aqui foram ditas, ou Competir Mais agora até prevê o pagamento de salários ou de parte dos salários pelos apoios públicos, isto é, setor privado e a economia regional privada só subsiste com o apoio do erário público, isto é, vossas excelências até já estão a pagar o ordenado dos funcionários do setor privado. Mas agora vejamos o que é que o setor privado, o que é que as empresas contribuem para a receita própria da região. IRC, 50 milhões de euros. IRS, rendimento do trabalho, 192 milhões de euros. Quer dizer, a questão é esta: cobrar, cobra-se a quem trabalha, e os apoios vão para quem... Senhor deputado, tenha calma, que eu depois já lhe dou mais alguma atençãozinha. Portanto, a questão é esta. E a interpelação ou o esclarecimento, Sr. Vice-Presidente, relativamente à sua intervenção, é para quando é que o Governo quer alterar esta política e introduzir uma variável que é fundamental, que é o aumento dos salários, designadamente o aumento do acréscimo ao salário mínimo, do acréscimo regional ao salário mínimo nacional, que nos parece a nós fundamental, e não só a nós, fundamental para que de facto se introduza aqui dinamismo na economia regional. E isso, Vossas Excelências, não têm coragem para o fazer. E é preciso essa coragem. O PCP, como é sabido, tem em sede de discussão do orçamento uma proposta para aumentar o acréscimo do salário, um acréscimo regional ao salário mínimo nacional. E é essa é apenas uma de muitas, de dezenas de propostas que são contributos do PCP para melhorar o plano e que queremos ver discutidas e certamente acolhidas, até respondendo aos apelos do Governo Regional relativamente aos contributos que os diferentes partidos da oposição devem fazer. Portanto, Sr. Vice-Presidente, aquilo que para já gostaria de saber é se entende ou não que é importante que se aumente o rendimento do trabalho e que, sendo que os seus complementos e a assistência social são importantes, importante mesmo é que as pessoas vivam do rendimento do seu trabalho, mas vivam dignamente. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Graça Silva.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores membros do Governo, eu gostaria de deixar aqui uma palavra ao PSD e dizer que é preciso ter um certo descaramento para vir aqui defender dizer mal das propostas apresentadas neste plano relativamente à criação de postos de trabalho, relativamente à empregabilidade proposta neste plano, quando na República se destruíram milhares e milhares de postos de trabalho pelo governo do PSD. É preciso ter descaramento quando se diz que o mais importante é um euro no bolso dos trabalhadores quando se cortam salários aos trabalhadores, consequentemente, em anos seguintes, quer aos pensionistas, com pensões mais baixas, quer aos trabalhadores. Senhores deputados, retirando rendimentos aos trabalhadores, retirando rendimentos aos trabalhadores, quando na região o governo regional repõe estes cortes feitos pelo seu governo, pelo governo do PSD na República. Senhores e senhores deputados, com esta reposição dos salários, com as propostas neste plano 2015 agora apresentados, é muito difícil, senhores deputados, é muito difícil para qualquer partido votar contra este plano. E, senhores deputados, compreendo perfeitamente o vosso pouco à vontade relativamente a esta matéria e a tentativa de justificarem o injustificável.
Obrigada, senhora deputada. Vou dar agora a palavra à senhora deputada Zoraida Soares.
Obrigada. Senhores deputados, senhor presidente do governo, senhoras e senhores membros do governo, açorianos e açorianas que estão também a acompanhar esta parte do debate. O Bloco de Esquerda diz aqui, dentro desta casa, o que já disse fora. Para nós, este plano e orçamento regional para 2015 mantém as mesmas políticas que têm norteado o Executivo açoriano. Os resultados destas políticas têm sido desastrosos. O desemprego na região é o maior do país e a pobreza, e há dois tipos de pobreza no mínimo, uma por via do desemprego, outra por via dos salários baixíssimos que continuam a ser oferidos pela maioria dos trabalhadores nesta região, dizia eu que esta pobreza e este desemprego aumenta todos os dias, apesar de já estar em níveis insuportáveis para a generalidade das pessoas. O indicador assumido pelo Governo Regional de que quase 70% dos alunos e alunas a frequentar o ensino obrigatório recebem apoios sociais é elucidativo da situação de catástrofe social que assola a nossa região. O Governo Regional não tem sido capaz de inverter esta situação. Pelo contrário, ela tem vindo a aumentar, apesar de todas as agendas e de todas as vias açorianas, com medidas que o Bloco de Esquerda aqui aprovou e voltaria a aprovar. Este plano e orçamento, repito, não responde a nenhum dos problemas com que as pessoas concretas se confrontam diariamente na nossa região. O Governo Regional, no seu discurso, fala destes problemas, refirma ao desemprego, à pobreza, à estagnação da economia, a carências várias, mas depois, nas propostas objetivas, não assume a situação de emergência que está instalada nos Açores, em cada lar, em cada família, em cada pequena e média empresa. O Bloco de Esquerda tem propostas concretas para combater o desemprego e a pobreza, que é para nós, e presumo para todos, a prioridade das prioridades. Desde logo, um plano de reabilitação urbana pública e privada, em colaboração com as autarquias, em cada uma das nossas 9 ilhas. A construção civil é a origem principal do desemprego na região. São mais de 10 mil desempregados. Acabou o tempo da nova construção em massa, é preciso fazer de maneira diferente. Olhando para as pessoas, olhando para as empresas, olhando para o comércio, olhando para o nosso edificado, dentro e fora das cidades, olhando para a nossa economia, é claro que esta proposta é mais do que justa e do que urgente. Pergunta para o Sr. Vice-Presidente. Vai ou não vai o Governo aceitar esta proposta, uma das várias que o Bloco de Esquerda apresenta, uma daquelas que o Sr. Vice-Presidente apelou a que os partidos das oposições fizessem, tem aqui uma e tem a oportunidade de dizer se vai aceitar ou não. Não é escamoteá-la, não é transformá-la em coisa nenhuma, é, na realidade, aceitá-la como ela é formulada. Relativamente a esta situação, é verdade que pela boca do vice-presidente, do senhor vice-presidente, precisamente há um ano atrás, aqui desta casa, o senhor vice-presidente disse: é nisso é a reabilitação urbana que vamos apostar com o próximo quadro comunitário e daremos a essa área a máxima força. Estamos para ver, senhor vice-presidente, onde é que está essa máxima força, porque nem no quadro comunitário, nem no plano e orçamento para 2015, nós vemos lá força nenhuma na reabilitação ou na requalificação urbana. E, no entanto, o desemprego, como todos sabemos, continua alarmante na nossa região. Outra proposta do Bloco de Esquerda: aumento do complemento regional de pensão em 15 euros por mês para as pensões inferiores ao salário mínimo regional. É uma medida séria de combate à pobreza e de dinamização da economia. A pergunta fica também para o Sr. Vice-Presidente: vai ou não vai o Governo Regional viabilizar este aumento de 15 euros, ao contrário, fazendo nesta região exatamente o contrário do que o Ministro Pedro Mota Soares faz na República e, portanto, aqui aumentando 15 euros por mês e não aumentando os cêntimos, como já fez o ano passado e como o Ministro Pedro Mota Soares faz na República. O facto destas propostas virem a não ser acolhidas, como já não foram no passado, é a prova de que o Governo Regional não tem políticas para combater o desemprego e a pobreza nesta região. Mas já agora também não quero deixar de dizer o seguinte: mas enquanto esta política é feita com os pobres, com os desempregados e com aqueles que mesmo têm, é inegável que o Governo Regional favorece negócios pouco claros, onde gasta milhões de euros. E estou a falar, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, estou a falar de gastos com favorecimentos a empresas que vivem à custa do orçamento da região, que é, como quem diz, à custa dos impostos dos açorianos e das açorianas. Exemplos: quase 4 milhões de euros para a Companhia Açoriana de Energias Renováveis para montar um parque eólico e vender energia à EDA. Outro exemplo: a Strong Survival, cerca de 6 milhões de euros para instalar painéis solares públicos. Outro exemplo: Colégio do Castanheiro, deram o Colégio do Castanheiro e de São Francisco, tirar dinheiro da escola pública para apoiar rendas garantidas a colégios privados, que não complementam o público, mas que, pelo contrário, fazem competição com ele e disputam com o público em desigualdade de circunstâncias e com favorecimentos. E a cereja em cima do bolo, para terminar, senhoras e senhores deputados, é que os açorianos e açorianas vão ter os tratamentos de radioterapia mais caros do país, porque o Governo Regional decidiu privilegiar os negócios privados e ficou refém desses negócios que decidiu privilegiar. E, infelizmente, neste caso, tudo aquilo que o Bloco de Esquerda tem vindo a denunciar sobre este negócio pouco claro se veio a confirmar, infelizmente para todos os açorianos e açorianas. Aliás, em linha com os alertas, as chamadas de atenção e até as proibições do próprio Tribunal de Contas. Perante tudo isto, senhoras e senhores deputados, fica claro que o Governo Regional favorece alguns em desfavor dos trabalhadores, dos setores mais pobres da população e das dezenas de milhares de pessoas que vivem o drama do desemprego. E, portanto, senhor vice-presidente, o Bloco de Esquerda não quer baixar os braços, nisso estamos consigo. Não damos as batalhas por perdidas, nisso estamos consigo com o Governo Regional. Agora, há uma condição: é ousar fazer diferente. E este plano e orçamento é uma cópia mal feita, com verbas que saltam de um lado para o outro, sem uma única medida ousada, ambiciosa e diferente daquilo que já vem de há anos atrás. Para isso conta com o Bloco de Esquerda: não baixar os braços ir à luta pelas coisas. Responda, por favor, Sr. Vice-Presidente. Se não baixar os braços, quer dizer aumentar as pensões de misérias em 15€ por mês e fazer um plano sério e ambicioso para a requalificação. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado André Bradford tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Bom, em primeiro lugar, gostava de constatar, com agrado, até para a qualidade do nosso debate político, a saída da hibernação parlamentar do Sr. Deputado Duarte Freitas, para finalmente nos dar o prazer de partilhar connosco, aqui com esta casa, as suas ideias sobre a região. Sr. Deputado Duarte Freitas, nesta sua reaparição parlamentar, decidiu começar por explicar a esta Casa o gosto que tinha em ter conseguido, até disse conseguimos, com ponto de exclamação, ele não disse, mas nós vimos o ponto de exclamação, conseguimos que fazer com que o nosso líder nacional dissesse ao Governo dos Açores e aos órgãos de governo próprio da região, façam com os vossos impostos o que os senhores quiserem. O que não era preciso ser dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, nós sabíamos que podíamos fazê-lo e tomamos boa nota. Agora, o que o Sr. Deputado não disse, e isso ainda ficou mais evidente e tornou-se mais importante, é porque é que nem tentaram fazer com que o outro lado da equação fosse reposto também. Se conseguiram fazer com que o nível de impostos possa baixar, porque é que nem tentaram fazer com que o nível de reposições, de transferências fosse reposto aos valores da antiga Lei de Finanças Regionais? Porque é que os senhores nem tentaram? Bom, a explicação indireta que os senhores têm vindo a dar ao longo dos tempos é que as finanças públicas da região, afinal, até não estavam assim tão más, até já começam a ser boazinhas, e como já estão boazinhas, se calhar nem é preciso mais dinheiro. Bom, se é essa a explicação, eu agradecia que a fizessem aqui, de forma mais detalhada, para nós podermos contrapor. Mas, se é essa a explicação, então fica um debate por fazer. E esse debate é que deve ser feito também aqui. Como disse a Sra. Ministra das Finanças, e eu sou insuspeito de ser adepto do pensamento político e económico da Sra. Ministra das Finanças, mas como ela disse recentemente, governar é um exercício de escolhas difíceis, mas fazer oposição também é um exercício de escolhas difíceis. E, portanto, aqui, este debate do Plano de Orçamento é o lugar certo para as escolhas difíceis. E então fica a pergunta, que escolhas difíceis estão os senhores dispostos a fazer se o nível e intensidade do dinheiro à disposição do Governo Regional for mais reduzido do que era? Que escolhas difíceis estão os senhores dispostos a fazer em termos de pretendentes à governação? Que escolhas difíceis estão os senhores dispostos a fazer para se houver alteração das receitas da região? Esse debate também deve ser feito aqui e é muito importante que o façamos. Agora, parece-me a mim, e eu corro o risco de ser injusto, eu não queria ser injusto, mas parece-me a mim que os senhores estão tão confortáveis e tranquilos nesse seu estatuto de oposição de 20 anos, de quase 20 anos, que não participam nunca desse esforço de escolha difícil. E por isso é que os açorianos continuam a dar-vos esse estatuto de tranquila e confortável oposição à maioria do PS na região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo. A primeira coisa que eu gostava de dizer no início desta discussão é que vimos para aqui com espírito aberto, negocial e efetivamente de negociar com o Governo as nossas propostas que sejam a favor dos açorianos. Temos várias nesse sentido. Não vimos para aqui com o preconceito de o voto decidido, senão não vínhamos para aqui fazer nada. Portanto, vamos discutir, vamos fazer as nossas propostas e vamos ver o acolhimento que o Governo e a maioria têm sobre elas. Se as aprovarem, saberemos dar uma resposta. Se as não aprovarem, também sabemos dar a resposta. A isto chama-se democracia e discussão democrática. Não anuncio fora daqui o meu voto contra e a fazer, e fazer que venho fazer uma discussão para o Parlamento dos Açores. Depois, queria dizer uma coisa para aqueles mais esquecidos. Queria lembrar, para aqueles que já se esqueceram, que se os açorianos há muitos anos pagam menos impostos, foi uma proposta inovadora, feita nesta casa. E a proposta inovadora feita nesta casa foi pelo CDS. Foi pelo CDS. Feita nesta casa, Sr. Deputado Aníbal Pires, se a minha intervenção incomoda, enquanto o senhor falou, eu não disse nada. Se o senhor está armado em defensor da maioria, se o senhor deputado está armado em defensor da maioria, portanto, eu agradeço que o senhor não me interrompa. O CDS fez, em 99, uma proposta de redução fiscal. Foi o autor, o primeiro, a propor a redução do diferencial fiscal na região autónoma dos Açores. Mas não é por isso que nos pomos em bicos de pés. E é por isso que os açorianos, durante anos e anos, pagaram menos impostos na região autónoma dos Açores. Agora, há uma coisa que nós temos que ser coerentes. E ser coerente é ver o estado em que está a nossa região autónoma. O que eu não posso é apontar um erro e, a seguir, fazer o mesmo erro. E se é verdade que em 2011 o Partido Socialista dizia que os 20 milhões não nos faziam falta, e se é verdade que dizia isso, a questão é saber se hoje em dia a conjuntura é a mesma. Se hoje em dia não estamos perante o início de um quadro comunitário novo, e nós somos, como sempre fomos, os primeiros a favor da redução do diferencial fiscal. Não o usamos como medida eleitoralista apenas. E a região autónoma dos Açores, hoje em dia, não se pode dizer que vivemos a maior crise económica e social de sempre e depois concordar com uma redução de receita para a região autónoma dos Açores. Temos que ser coerentes numa coisa. E se uns cometeram um erro há 3 anos atrás, nós não vamos copiar esse erro. Estamos prestes a iniciar um novo quadro comunitário de apoio, em 2015. Estas transferências diminuindo vão ou não vão ter impacto nestes fundos comunitários? Precisa ou não precisa a região de fundos comunitários para criar emprego, o principal flagelo da nossa região autónoma dos Açores? É isso que nós temos que perceber e actuar não apenas em filosofia partidária, mas expondo as nossas propostas ao serviço dos Açores, dos açorianos, dos desempregados, dos doentes e daqueles que mais sofrem. Essa será a postura do CDS neste debate. Conto o Governo com isso e contaremos também com das nossas propostas justas que possam algumas ser aprovadas. Mas devo dizer também que nessa matéria o CDS tem património no aumento das diárias dos doentes e aqueles que andaram há 2 anos, que estão no Governo, e que nunca fizeram nada, como o Sr. Secretário da Saúde, até hoje, lembrou-se tardiamente que tinha que aumentar as diárias dos doentes. Essa é também um património do CDS. Com a aprovação do PS e dos sucessivos governos, as diárias dos doentes, orgulhamos-nos de hoje em dia, não são as ideais, mas passaram de míseros 11 euros para 25 euros atualmente. E temos uma proposta para fazer no decorrer deste debate, para majorar significativamente as diárias dos doentes oncológicos, que dentro dos doentes são aqueles que mais sofrem. Todos sofrem, mas os doentes oncológicos sofrem talvez mais. E por isso vamos apresentar uma proposta que permita majorar significativamente a diária destes doentes e contribuir um pouco para o seu bem-estar. Não nos lembramos agora, nem nos lembramos quando estamos debaixo do fogo da oposição, porque esta devia ter sido uma preocupação desde sempre, e não uma para fazer uma fuga da sua má figura que tem feito à frente da Secretaria da Saúde. Senhor Presidente, estamos aqui
com frontalidade para apresentar as nossas propostas. Esperamos da maioria a mesma frontalidade e a mesma honestidade para negociarmos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Deputado António Marinho pede a palavra para...
Para um intervalo de meia hora.
É regimental, regressamos ao meio-dia.